passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Rita Zumbi e começa agora o Pautas Femininas. Hoje vamos falar sobre os desafios invisíveis da vida a dois, sobre situações em que amar pode acabar se transformando em mais uma responsabilidade. Filmes, músicas e novelas costumam apresentar o amor como um encontro, duas pessoas que dividem a vida, os sonhos, os desafios e os afetos. Mas, na realidade, as relações nem sempre são vividas da mesma forma por quem está dos dois lados. Cada vez mais mulheres relatam cansaço, frustração e até solidão, mesmo em relacionamentos estáveis e duradouros. Não pela falta de companhia, mas pela sensação de carregar sozinhas responsabilidades que deveriam ser compartilhadas. Muitas vezes, são elas que percebem primeiro quando a relação entra no piloto automático. São elas que puxam as conversas difíceis, tentam resolver os conflitos e procuram manter a proximidade quando a rotina, o trabalho e as preocupações do dia a dia começam a ocupar todo o espaço. Neste mês em que se celebra o Dia dos Namorados, o Pautas Femininas convida você a refletir sobre um tema pouco discutido. O que acontece quando cuidar da relação deixa de ser uma construção compartilhada e passa a ser uma responsabilidade concentrada em apenas uma das partes? Para falar sobre esse assunto, conversamos agora com a terapeuta Genevieve Cruvinel. Genevieve, muito obrigada por conversar com a gente.
É um prazer estar aqui, falar com vocês sobre esse tema tão bacana também.
Quando a gente fala sobre relacionamentos amorosos e saúde, quais são os principais impactos que uma relação pode ter na vida emocional e física de uma pessoa?
Tem aí benefícios para quem está casado ou em união estável, namoros muito longos, onde a pessoa parece apresentar um autocuidado maior com a saúde, menos comportamentos de risco, principalmente os homens, diminuição do consumo de álcool, tabaco, mas também para as mulheres casadas, por exemplo, em relações mais longas, a gente tem aí dados que trazem prejuízos à saúde, como se os relacionamentos mais longos para as mulheres aumentassem a questão do estresse, problemas imunes, relacionados à sobrecarga, né?
Muitas mulheres relatam sentir solidão mesmo estando em um relacionamento. Você falou em sobrecarga. Por que que isso acontece?
O que acontece, eu acho que é uma, socialmente, uma não formação emocional para que a gente vivencie relacionamentos saudáveis. Então, os laços, né, são formados por objetivos muito diversos entre homens e mulheres. O homem entende o relacionamento de uma forma, a mulher de outra. E a gente percebe que mesmo pessoas em relacionamentos estáveis relatam solidão. Essa sensação de não ser visto, de não conseguir nomear o que é importante para si dentro da relação. Essa sensação de estar sozinho, mesmo estando junto. E esse se segue por muito tempo, né? Se persiste dentro dos relacionamentos. A solidão traz diversas descompensações. Até mesmo a depressão, né? Se a pessoa se sente muito desconectada do outro e ainda assim privada de outras convivências, ela pode até mesmo entrar por uma depressão, uma ansiedade, uma baixa autoestima. Também mais em relação às mulheres, infelizmente, que é cuidar de todo mundo, cuidar da casa, cuidar do outro e não cuidar de si mesmo, né?
Principalmente porque existe uma pressão social para que a mulher esteja em um relacionamento. Como essa cobrança pode afetar a autoestima e a saúde mental feminina?
É justamente o conceito social de que para ser validada como sucesso, uma mulher de sucesso, ela tem que cumprir diversas obrigações e além da pressão estética, a pressão por estar em um relacionamento, construir uma família nos moldes tradicionais é muito grande e isso é adoecedor para as mulheres, principalmente porque mulheres jovens crescendo com essa ideia do que é importante, né? Vão buscar um relacionamento sem muita experiência, sem muita autopercepção e sem nem ter estabelecido muitas vezes uma rotina de cuidado, sem nunca ter morado sozinha, sem ter feito uma terapia, ter uma prática de autoconhecimento. Então ela não se conhece, se coloca numa relação onde ela tem que dar conta de todos ali dentro, né, daquela família, E essa sobrecarga é muito adoecedora. Os números de depressão e ansiedade em relação à população feminina, eles são mais ou menos 14, 16% maiores do que em relação à população masculina, por exemplo.
Você falou que a mulher acaba assumindo grande parte das responsabilidades dentro de uma casa. Isso acontece também em alguns relacionamentos. Como essa sobrecarga pode impactar a saúde e a qualidade de vida da mulher?
O sistema nervoso humano, né, ele não foi feito para viver em função de realizar tarefas constantemente. Então, a gente já tem hoje uma exposição a um nível de informação, acesso, coisas e uma rotina muito maior e muito mais, onde a cobrança pela produtividade existe em relação aos nossos avós, por exemplo. Então, qualquer ser humano, mas no caso a gente vê aí pelos dados estatísticos que isso se aplica na nossa sociedade em relação às mulheres, que tem que dar conta, ou seja, ela acredita que para ser uma boa esposa, para ser uma boa namorada, uma boa companheira, uma boa filha, uma boa mulher, ela tem que dar conta de múltiplas tarefas. E é impossível, nas 24 horas que nós temos, dar conta de tudo.
E como fazer para se proteger ou pelo menos tentar se blindar contra essas cobranças da sociedade e a própria autocobrança?
A gente precisa estabelecer uma decisão interna, eu acho, de parar um momento, soltar todos esses pratos aí no chão, reencontrar o que é possível que seja feito e dar prioridade para si mesmo, né? A gente parar para fazer esse autoquestionamento. Então, o que, que é uma relação saudável? Essa relação saudável deveria melhorar a minha qualidade de vida, por exemplo, deveria ser duas pessoas partilhando aí uma caminhada de crescimento, de prosperidade, de evolução, de construção, e não todos os objetos de trabalho despejados em cima de um ser e todos os objetos de sucesso em cima do outro. Eu acho que a gente precisa só aprender a fazer melhores conexões e escolher melhor aquilo que nos faz bem e administrar melhor as nossas relações, porque relações são combinados que nós fazemos com as outras pessoas.
Existe uma diferença entre a forma como os homens e as mulheres vivenciam a solteirice? Na sua opinião, o que explica o fato de muitas mulheres relatarem bem-estar e autonomia quando estão solteiras?
Os homens, dentro de um relacionamento, têm mais benefício, cuidam mais da própria saúde, têm uma estabilidade de horários, de alimentação. A qualidade de vida dos homens dentro de um relacionamento melhora, isso são os números das últimas pesquisas, e o das mulheres, o que aumenta é a sobrecarga. Então, quando os homens se divorciam, homens e mulheres, a mulher tem a tendência agora a direcionar toda essa energia que ela estava colocando no parceiro para si mesma, a olhar para si, a buscar uma academia, a buscar se valorizar, a buscar se reencontrar. A gente tem uma estatística muito interessante no nosso país, é que mulheres não têm hobbies. Então, mulheres transformam a própria existência numa lista de tarefas. Enquanto os homens, na sua pausa, conversam com os amigos, jogam futebol, assistem alguma coisa, descansam, mexem no celular, a mulher transformou a vida numa constante lista de tarefas. Quando a mulher se separa, ela tende a direcionar essa energia que ela estava utilizando ali para cuidar do parceiro, né? O único dado que a gente tem estatístico que também é bem interessante é a preocupação de que quando as mulheres ficam solteiras, elas têm uma tendência maior ao consumo de álcool, por exemplo. Isso também precisa ser visto, né? Quando a gente tem uma tendência para um vício, é porque existe um vazio emocional grande que precisa ser tratado. Então, a psicoterapia, a dança, a meditação, aprendermos sobre nós mesmos e as nossas emoções para fazer escolhas melhores e mais assertivas.
Muito bom. E para finalizar, para quem está solteira no Dia dos Namorados, seja ou não por escolha, que mensagem você gostaria de deixar sobre autocuidado, autoestima e construção de relações mais saudáveis?
Acho que a gente não consegue dar para o outro aquilo que a gente não tem dentro da gente mesmo. E a gente não consegue enxergar o outro além daquele ponto onde a gente conseguiu se enxergar. Então, que a busca pelo autoconhecimento não é algo abstrato, ou para soar bonito, é algo muito importante, muito real. Se você não veio de uma família com uma base de educação emocional, busque ajuda, busque conhecimento, tem boas leituras, bons profissionais, busque um processo terapêutico que você se identifica, se autoconheça aprenda a lidar com as suas próprias emoções, para que você possa enxergar um bom parceiro, uma boa parceira, alguém que vai aí crescer junto com você. A gente, na ciência, também acredita no amor, a gente só não acredita nesse amor idealizado e romântico. A gente acredita em parcerias que podem aí levar a maior longevidade, a melhor qualidade de vida e a felicidade também, uma vida leve, né?
E já que estamos falando sobre cuidado e as responsabilidades que ainda recaem de forma desigual sobre as mulheres, vale relembrar que esse debate vai muito além dos relacionamentos. Quem cuida dos filhos? Quem acompanha um familiar doente? Quem interrompe a carreira para atender às necessidades da família? Embora o cuidado seja essencial para a vida em sociedade, ele continua sendo assumido majoritariamente pelas mulheres e muitas vezes sem reconhecimento, remuneração ou apoio suficiente. Uma realidade que impacta o mercado de trabalho, a renda, a participação política e a própria autonomia feminina. Quem traz mais informações sobre esse assunto é a repórter Raíssa Abreu.
E, na verdade, foi o papel que eu mais amei na vida e amo até hoje. O ser mãe é algo divino, é algo assim que a gente não consegue nem expressar em palavras e nem explicar esse sentimento.
Você pode pensar que a senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, é uma craque em equilibrar a vida parlamentar com a maternidade. Mas ela não joga sozinha. A doutora em economia, Amanda de Albuquerque, diretora executiva da rede A Ponte, que apoia mandatos de vereadoras e deputadas estaduais, explica que cuidar da casa, do marido e dos filhos sem apoio ainda afasta a maior parte das brasileiras da vida pública.
Desde uma coisa mais básica de você ter tempo para se filiar e participar de discussões dentro de um partido, até de fato você ser uma mulher eleita e conseguir participar de uma votação que está entrando já ali no período da noite, uma discussão mais tensa e você não tem para onde terceirizar esse cuidado, né?
Liberar o tempo das mulheres e redistribuir a responsabilidade sobre o cuidado entre Estado, família, setor privado e sociedade civil é um dos objetivos da Política Nacional de Cuidado, aprovada pelo Congresso em dezembro de 2024. A senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo, foi uma das idealizadoras do projeto que deu origem à política e é uma das vozes mais ativas da pauta do cuidado. Cadeirante desde os 26 anos, ela chama a atenção para a sobrecarga que enfrentam as famílias de deficientes físicos, especialmente as mães.
O cenário mais comum é a mãe para de trabalhar para cuidar desse filho, a renda da família diminui, a despesa aumenta exacerbadamente e ainda quando um familiar idoso que pelo envelhecimento adquire, por exemplo, um AVC ou um Alzheimer, acaba necessitando de cuidados e geralmente é a mulher, a filha, a nora, a neta que para de trabalhar para assumir essa responsabilidade.
Para a diretora da rede A Ponte, Amanda Albuquerque, a legislação foi um avanço, mas o equilíbrio de gênero na política depende de uma mudança cultural mais profunda.
Os homens acabam estando no lugar de poderem escolher ter os dois. Posso ser um pai e um vereador da minha cidade e estar ali na sessão de noite, pois eu tenho uma mulher que está em casa cuidando do meu filho, né?
A Política Nacional de Cuidados prevê a construção de creches, escolas de tempo integral, cuidotecas, lavanderias públicas e serviços de atenção domiciliar.
E se a discussão sobre o cuidado ajuda a explicar desigualdades no trabalho, na política e na vida pública, ela também pode lançar luz sobre o que acontece dentro de muitos relacionamentos. Nesta edição, em que conversamos sobre os perigos de o amor virar mais uma tarefa, fica a reflexão. O cuidado, a atenção e o esforço para manter os vínculos estão sendo compartilhados ou continuam recaindo mais sobre um dos lados? Com esta pergunta, encerramos o Pautas Femininas de hoje. Participe do programa com sugestões, comentários ou críticas pelo WhatsApp da Rádio Senado, 619-8611-9591. Nesta edição, a apresentação e a produção foram de Rita Zumba, com participação de Joyce Telles, edição de Leila Herédia e trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.